No passado remoto da humanidade, na pré-história, pré-história mesmo, nos primeiros antropóides que chegaram a fazer uso do na história dos hominídeos, do fogo, com o carvão e as cinzas remanescentes das primeiras fogueiras, fez-se a primeira experimentação, aconteceram as primeiras experimentações da cinza para salgar alimentos. As cinzas foram utilizadas em templos antigos como representação da destruição deixada pelo fogo, a transformação que representa renovação. As cinzas foram também consideradas, arquetipicamente, na mitologia do Egito Antigo, na Fênix, a ave que ressurgia das próprias cinzas após completamente incinerada. As cinzas, dizia-se, do que se faria ao alguém estar muito arrependido ou muito conduído de um erro cometido, então cobrir-se-ia de cinzas, como a demonstrar que está com a consciência calcinada, cobrir-se de cinzas. E nós podemos entender este luto do carnaval como sendo o luto da consciência que se permitiu excessos, já que os carnavais no passado, com os mascarados que liberavam seus instintos desgovernados, reprimidos o ano inteiro numa única noite, a noite de carnaval anterior à quarta-feira de cinzas, cinzas dos remorsos a serem remordidos no correr de todo o ano, preparando a quaresma até a experiência de celebração na liturgia cristã clássica do Corpus Christi, o corpo de Jesus. Tudo isso a nos lembrar esses 40 dias de reflexão, como o carnaval que antes vem, a nossa necessidade de primeiro liberar a sombra psicológica, se possível não caindo nela, não realizando o que o mal em nós deseja seja realizado, para depois passarmos 40 dias, o que é um período arquetípico, simbolicamente, a potencialização do 4, 4 que representa totalidade, os mesmos 40 dias que Jesus passou no deserto, que João Batista também ficou, que Moisés também ficou, antes de cada um iniciar a parte mais efetiva de suas vidas públicas respectivas. Antes de João Batista, por exemplo, começar a batizar, antes de Jesus começar a sua vida pública, antes de Moisés descer com as duas tábuas, com os 10 mandamentos, na famosíssima Arca Perdida, um dos tesouros arqueológicos mais requestados na história da arqueologia. Peço desculpas apenas pelo esgotamento, porque já são 8 horas da manhã da quarta-feira de cinzas. Estou acordado há muitas horas, não é? Embora o meu horário de sono seja diferente, meu término de trabalho costuma ou deve acontecer às 6 horas da manhã. Mas acho interessante que eu também esteja no estado de cobrir meu cérebro, minha mente e minha alma de cinzas, para que a luz de Deus se manifeste como reflexo dos nossos mestres, guias espirituais, que se comunicam por nós, muito, muito misericordiosamente, mas sempre, sempre de modo sábio, felizmente. Por conta de seu próprio nível dessas entidades e por conta das disciplinas a que nos impomos para propiciar que isso ocorra e por conta, igualmente, da experiência do corretianos nessa atividade. Que nós aproveitemos o simbolismo dessa fase, desse rito coletivo, nós que estamos numa fase em que uma era de sumiço dos ritos coletivos, de desaparecimento de todas as celebrações de caráter do inconsciente coletivo, relacionados ao inconsciente coletivo, numa sociedade sem rite d'entrée et de sortie, os ritos de entrada e de saída, cada vez mais pobres, cada vez com menos impacto emocional, cada vez menos valorizados e cada vez em menor número. Hoje, praticamente resumidos, a graduação, o ensino superior quando ocorre e o casamento quando também ocorre com alguém. Nada mais do que existia nos rituais, o debut das jovens de 15 anos, os rituais, por exemplo, das jovens quando sofriam o luto da menstruação em tribos primitivas, os rapazes que eram lançados a aventuras perigosas em florestas bravias para atravessarem o período, para fazerem a travessia, o trânsito entre a meninice e a adultidade na condição de caçador adulto, fazendo ainda alusão aos silvícolas e a essas tribos primitivas, não só do nosso passado remoto, mas ainda remanescentes em alguns pontos do globo. Algumas pouquíssimas civilizações residuais de remotíssimas eras já extintas para quase a totalidade da humanidade, hoje com seus mais de 7 bilhões de habitantes, ultra tecnologizados em muitos sentidos, pelo menos para os que são componentes das nações ocidentais, ainda que não sejam tão participantes dessa era tecnologizada como os que pertencem às nações, às nações em desenvolvimento, mas ainda assim, o simples fato de usar um aparelho celular que se chama celular por não ser mais apenas um telefone, mas uma calculadora, uma lanterna, um videogame, um gravador, um modem para acesso à internet, entre inúmeras outras funções que nem vamos começar aqui tentar chegar a um décimo. Isso de celulares comuns. Que nós aproveitemos esse período de ritual raro dos poucos que temos em nossa comunidade para transformarmos nossas vidas, para fazermos as mortes psicológicas e situacionais indispensáveis e para recomeçarmos vida nova dentro de uma mesma encarnação, sem precisarmos que as desgraças, as crises, as tragédias nos conclamem a sairmos da inércia em que nos comprazemos, como a besta empacada que precisa da espora para sair da sua condição de inatividade teimosa. Que sejamos um pouco mais lúcidos, um pouco mais maduros, um pouco mais sábios, um pouco menos tolos, menos ignorantes, menos insensíveis às conclamações do alto, que nos pedem sigamos com coragem, sigamos com coração, mas sigamos sobremaneira com bom senso e espírito de serviço, ainda que no espírito de serviço o coração nos falte para que ele seja disciplinado a posteriori. Espírito de altruísmo, de compromisso e de dever com as comunidades de que somos partícipes, porque será nesse processo de vivermos as cinzas dos períodos de transição entre o ego e a transcendência que descobriremos o ser mutante, mas o ser que incubando em si próprio o anjo latente que subjaz à sua natureza humana, possibilitará nesse estado intermediário híbrido, nesse estado de alegria morna, muitas vezes insatisfatória, nesse estado de satisfação ambígua, mas ainda assim alinhada com o céu, uma rota segura para adejarmos na direção do Empírio, a felicidade e a plenitude que possamos vivenciar ainda nessas existências físicas. Não como uma alegria esfuziante, como pipocar de uma pirotecnia, um festival de emoções. Não como a montanha russa de subidas e descidas em situações de topo e decadência em diversos setores de nossas vidas, mas numa constante progressão dos que sabem edificar suas vidas tijolo a tijolo. Andar a andar. E depois que todos os pisos sejam solidamente edificados, conforme a planificação de perfeita engenharia civil, possamos ter um mirante de excelente qualidade, que nos dê um panorama suficientemente largo, uma visão suficientemente ampla. Nossas possibilidades há de eterno, há de infinito, que nos aguardam de futuro. Beijo no coração de todos, tenho desculpas pelas eventuais falhas e filtragem nessa semi-incorporação de um espírito bom que prefere ficar anônimo, embora tenha se mostrado para mim, seu irmão em Cristo, professor e canal limitado em processo de melhoria, Benjamin Teixeira de Aguiar.